Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje o nosso papo é continuar a nossa série sobre Solid, dessa vez falando do princípio do ISP, ou seja, o princípio da segregação de interfaces. Eu sou André Seco e é melhor ser um especialista do que um generalista.
Falei galera, beleza? Eu sou Luiz Carlos Faria e hoje eu tô implementando a interface de ISP falando sobre ISP.
Deu um mind blowing na minha
cabeça. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e espero que você não trabalhe com interface com 40 métodos.
Muito bem, pessoal. Então, para iniciar o papo aqui, dando um overview sobre o que é o ISP, né, e o que a gente vê aí nas literaturas como definição para esse princípio, ele diz que clientes não devem ser forçados a depender de métodos que eles não utilizam. Ou em outra definição que nós encontramos também na internet, são muitas interfaces específicas é melhor do que uma interface generalista. Né? Isso nos remete a granularizar mais as nossas interfaces de forma que elas atendam melhor o cenário dentro do nosso sistema.
É isso aí. Então, eu acho que o ponto de vista que a gente tem que olhar na hora de desenhar a interface é olhar para quem está consumindo. E o que a gente pensa sobre isso?
Exato, porque a gente até estava conversando mais cedo, esse princípio do ISP é muito relacionado com outro princípio também do Solid, que foi o primeiro que a gente viu aqui no podcast, que é o SRP. Inclusive, se você não ouviu o nosso episódio sobre SRP ou os outros anteriores também, fique à vontade, está disponível aí no devshow.com.br.
A ideia principal, pessoal, desse princípio, na verdade, é que a gente não crie super interfaces com diversos métodos. Muito provavelmente você vai estar incorporando aí conjuntos de comportamentos, muitas vezes comportamentos distintos, podem ter algum relacionamento, mas são distintos. De repente você precisa fazer uma implementação baseada nessa interface e você precisaria só de um conjunto de funcionalidades que está previsto para ela, não de toda a estrutura que foi especificada na interface. Né? Então a ideia é que você implemente só aquilo que é necessário para uso dentro daquele contexto específico, né? E a gente comentou aí até no esquenta aí do nosso podcast, né, que muitas vezes assim, o pessoal começa a usar a interface, né, e como muita coisa dentro da área de arquitetura de software, de tecnologias também, o pessoal se empolga, né, e sai usando indiscriminadamente. Então, se você tem um monte de métodos em uma interface, já desconfie, né? Porque você vai estar muito provavelmente incorporando várias responsabilidades e quem precisar implementar essa interface vai chegar à conclusão: caramba, eu não preciso de tudo isso, eu precisava só de uma, duas, três funcionalidades para atender uma determinada demanda. Né?
Isso aí, e a gente consegue enxergar isso dentro do, por exemplo, do .NET, que acho que todo mundo aqui também está na mesma página. Quando a gente olha, por exemplo, para o iNumerable, olha para o iCollect, olha para o List, a iNumerable, por exemplo, ela é implementada pelos arrays, assim como lá do outro lado é implementado pelo List. Eu, no outro lado, implementado também pela Queue e pelo Stack, que já são estruturas de dados que a gente pouco usa, mas são muito funcionais. Então, a gente tem ali uma hierarquia de interfaces que dá para a gente exatamente o que a gente precisa. Inclusive os read-onlys, os read-onlys ILI, read-only list, read-only collection, que dão para a gente uma outra visão imutável de algumas listas.
Boa, inclusive essa questão de iRead-only, né, voltado para list, etc., né, é importante frisar que ele, como o Luiz falou, ele tem um uso específico para um cliente específico. Então, se você olhar do ponto de vista do cliente que precisa consumir isso, você consegue identificar quais que são as necessidades daquele cliente e somente daquele cliente, em diversos casos, né? Então, inflar a interface desse cara é muito ruim, porque ele vai ser obrigado a implementar muitas vezes alguns métodos que originalmente ele nem precisaria, se a interface dele tiver muitas assinaturas de métodos lá que ele simplesmente não sabe implementar, não deveria implementar, né? Não é responsabilidade dele implementar, o que cai nessa questão que eu comentei antes, que é a questão do SRP, né? Então vai muito disso também. Se você seguir a mesma ideia do SRP, você cria apenas interfaces que tenham a responsabilidade de fazer uma coisa, correto? Então você deixa de lado criar, como a gente comentou lá naquele episódio, God Classes, né, que seriam classes que são cheias de funcionalidades, misturando responsabilidades. Nesse caso, você deixa de criar God Interfaces, que, pegando a mesma ideia, seriam interfaces que têm muitas assinaturas de métodos, que provavelmente vai inflar muito a implementação do teu sistema. Então vai muito nessa mesmo de você saber dividir. E lembrando, saber dividir não significa que uma interface não pode estar relacionada com outra. Você pode muito bem criar uma relação de uma com a outra, né, uma herança aí de interfaces, e deixar elas vinculadas, porque elas são relacionadas de alguma forma.
Eu tô vendo aqui, por exemplo, eu tô olhando dentro da CLR, né? Então eu tô olhando, por exemplo, pro Data Reader. E o objeto base que a gente fala quando a gente acessa dados, primeiro código que a gente tivesse de acessar dados, talvez hoje em dia a gente até veja ente primeiro, mas quando a gente fala de usar SQL de fato na unha, a gente vê o Data Reader, mas que a gente, commands, enfim, coisas desse gente. A gente vê ali uma separação grave de interfaces em iData Reader, depois IDB, o DB Data Reader, depois você tem outros níveis de interface que vão te ajudar nesse processo. E é bem divertido ver, por exemplo, uma interface que ela é tão simples que ela tem 1, 2, 3, 4, 3 propriedades e 4 métodos, super simples de trabalhar.
Exatamente. Inclusive o Renato estava falando mais cedo de uma interface aí que a gente usa bastante quando está trabalhando com .NET, que é o iDisposable, né, Renato? Que é uma interface simples, que tem apenas um objetivo, vamos dizer assim, e pode ser utilizado em conjunto com outras interfaces quando você está implementando alguma coisa.
Sim, que acontece, né? O C Sharp, assim como algumas outras linguagens, né, não tem um conceito de herança de classes múltiplas, né? Você herda apenas de uma outra classe acima na hierarquia, mas você consegue implementar várias interfaces, e é comum você observar estruturas da própria plataforma em que você nota, olha, vamos pegar, por exemplo, o Luiz falou lá da interface do Data Reader. De repente você poderia criar uma implementação para o Data Reader e também criar uma implementação para o iDisposable, né, para você liberar os recursos no final de uma operação de que o objeto não está sendo mais utilizado, né? E como o Luiz comentou, de repente você está implementando alguma coisa baseada na interface do Data Reader, né? E é bastante comum quando você faz implementações envolvendo acesso a dados que você utilize o using, né, para garantir que uma conexão seja fechada, que recursos sejam liberados. E é justamente nessa interface que você tem a oportunidade de fazer isso. Então, se você não fez isso explicitamente, mas aconteceu alguma falha, o próprio using garante esse tipo de comportamento.
Exatamente. Então, inclusive, quem tem curiosidade, quiser procurar sobre disposable pattern, você tem uma forma de implementar isso em várias linguagens, mas no caso do .NET lá você consegue fazer a utilização do IDisposable, implementar um método dispose juntamente com o destrutor da classe, de forma que você garanta que sempre você libere aqueles recursos naquela classe, ou enfim, libere a conexão. Então é uma questão bem legal também de se ver.
Muito bacana. Esse cenário do dispose é muito legal, porque a gente vê ele propagado a tudo que a gente conhece do framework, tudo que tem algum tipo de objeto que aloca a memória, que é mais complexo, ele vai ter um dispose em algum lugar, e ele só atende a essa finalidade, essa interface só atende a essa finalidade, e uma série de componentes sabem lidar com ela. Uma série de todas as infraestruturas que a gente conhece de, sei lá, data reader, o connections, commands, uma série de objetos consegue lidar com ela e de forma bem isolada, de forma bem simples.
Sim, eu acho que ela é o suprassumo do ISP, né? Porque ela tem a assinatura do método dispose e nada mais. Então, mais segregado que isso, você não pode ter, né? A gente estava comentando mais cedo também sobre uma forma de poder identificar se você está criando interfaces que estão tendo assinaturas com responsabilidades a mais do que elas deveriam ter. Então, o Luiz comentou ainda no início que olhar para os clientes, né, como a implementação desses clientes está sendo feita, e ver se está sobrando alguma coisa, ele está sendo obrigado a fazer uma implementação que ele não precisava, é acho que é o melhor, né, indicativo que você está criando alguma coisa fora desse padrão. E outro ponto também é outro princípio do próprio Solid, o princípio de Liskov, que a gente comentou no episódio anterior, e ele trata de você poder substituir a sua implementação específica, né, a sua classe específica pela sua classe base, né, você conseguir fazer essa alteração sem quebrar o comportamento do sistema. E se você aplicar essa mesma questão, claro, tendo em vista interfaces, né, você consegue também identificar um possível problema do ISP. Porque se você está herdando de uma interface e você não tem como implementar um método que ela está te obrigando, muito provavelmente você vai retornar um null ou vai retornar uma exception lá no seu código. E fazendo essa inversão aí do LSP, você pega também esse problema de interfaces. Então, como eu comentei em outro episódio, o Solid é muito amarrado um princípio com o outro. Então, muitas vezes você vai enxergar um problema que diz respeito a um princípio e você consegue resolver ele buscando, né, e se baseando em outro princípio também do Solid. Então acho que é muito bacana isso aí.
É um ponto legal para a gente pensar de fato olhar o que a gente está demandando do cliente das nossas classes, né? É que na maior parte das vezes a gente está fazendo classe que nós mesmos vamos consumir. Mas há cenários em que você está fazendo classe para terceiros consumirem, outros programadores, outros. O ideal que a gente pensa em aproveitamento é que a gente construa classes e código que seja mais reaproveitável possível. E levar em conta o que os métodos das nossas interfaces, os métodos das nossas classes precisam carregar consigo, é também um ponto que deve ser chamado a atenção. Então, quando você passa a olhar com carinho para quem está consumindo, você começa a identificar essas discrepâncias. E bem, muito bem lembrado, geralmente quando você vê uma coisa errada, uma discrepância dessa de interface, uma discrepância de comportamento, um ou mais elementos do Solid estão sendo feridos. Às vezes, muitas vezes, mais de um.
Eu acho que isso que você comentou também é talvez aí um dos motivos do pessoal furar tanto princípio de responsabilidade única e mesmo o ISP, né? Porque você está criando muitas vezes implementação para você mesmo, né? E você não pensa assim, outra pessoa vai passar por esse código, né? Parece que é você aquele código para sempre, e não é isso, né?
Boa.
Exatamente. No episódio anterior também eu falei de um exemplo bem simples, né? Acho que ele cabe nesse episódio também, que é você, por exemplo, tem lá uma... Eu vou trocar o exemplo aqui por interfaces, no outro episódio foi falando de classes, né? Mas nesse caso você tem uma interface ave, ela tem um método bicar e um voar. Aí você tem uma implementação que é de um pinguim e uma implementação que é de um outro passarinho comum aí, sei lá, um canarinho pode ser, né? Então o canarinho ele sabe bicar, sabe voar, né? Ele consegue implementar esses dois contratos da interface. Já o pinguim, ele não consegue implementar o voar, porque ele é uma ave que não voa.
Nem andar direito ele anda, né?
Exatamente. Então, como que você resolve isso? Você segrega a tua interface. Você segrega a interface ave, retirando primeiro dela o contrato de voar, né? Do método voar. E você cria uma outra interface chamada ave voadora, por exemplo, com o método de voar, e essa interface ave voadora é filha da interface ave. Então perceba que aí você já criou uma relação de interface para interface e você segregou elas de forma que cada implementação, cada cliente, que nem o Luiz e o Renato comentou, que tiver a demanda de implementar e tem suas características, suas peculiaridades, vai conseguir implementar sem você ser obrigado a colocar lá um método de voar numa ave que não voa, né? Retornando algo bizarro pro teu resultado final, né? Então vai chegar um null lá, você manda a ave voar, vai chegar um null. Nossa, que coisa estranha. Então você segregando e criando a hierarquia de forma fácil, eu acho que resolveria no caso do... E é apenas um exemplo muito simples de como você resolver isso.
O null é o pior de todos. É lançar uma exception. Tá aqui o spoiler, pro próximo episódio. Pro episódio futuro.
Eu acho que tão ruim quanto o null é desenvolver APIs que só retornam 200, né?
Uau! Nossa, você tocou em outro ponto muito grave.
Tá no mesmo nível.
Inclusive, vamos pensar num episódio aí futuro também falando de padrões REST, alguma coisa assim, né?
Ai, ai, gente, muito bom, muito bom. Mas acho que esse pensamento é bem legal de pensar no cliente, pensar em como você... Como é a relação entre as classes, né? E, cara, a gente escreve código para reaproveitar, ponto. E ter que desenhar boas interfaces, isolar código, pensar em single responsibility, pensar em interface segregation ou qualquer outro pattern princípio do Solid, nos leva a melhorar a qualidade, a capacidade de reaproveitar esse código.
Isso aí. Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso episódio sobre o princípio da segregação de interfaces. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de rever os outros episódios também sobre Solid. Não esqueçam também de deixar o feedback de vocês lá nas plataformas, dar uma estrelinha e favoritar o nosso podcast nos agregadores que vocês utilizam. Estamos disponíveis lá no Spotify, Deezer, iTunes e também você pode nos ouvir diretamente pelo devshow.com.br. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Valeu.
Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal. Até mais. Olá pessoal, aqui é o Renato Grioff e temos uma exceção que indica que esse método não foi implementado.
Ô Renato, se puder falar de novo que quando você falou eu sou o Renato, deu uma batidinha no teu microfone, acho que vai sair na gravação.
Ah tá, beleza. Ficou bom assim? Ah, ficou uma bosta, né?
Ficou bom.